Queridos, muito bom dia. Bom dia, gente. Bom a gente poder estar aqui nesse domingo e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Amós. A gente, na semana passada, começou aqui uma série, esse texto também será projetado aqui, uma série de mensagens nesse profeta que viveu muito tempo antes de Jesus, na Bíblia, na parte que a gente chama do Antigo Testamento, né, que é antes do tempo de Jesus. Esse profeta profetizou durante um tempo, especialmente para o reino do norte, né, que era o reino de Israel. Naquele tempo as tribos eram divididas, o Israel era dividido do sul, Judá, Israel do norte, para um rei chamado Jeroboão II. E nesse reinado havia muita prosperidade, tanto material como de terra, um significado enorme, tremendo para isso, né? Porque o povo que se vê materialmente satisfeito começou a abandonar certas coisas que Deus havia ensinado e que a gente vai ouvir hoje de maneira muito clara como é que essa riqueza, essa materialidade, essas conquistas, elas acabavam desvirtuando o povo do propósito de Deus. Amós começa, foi semana passada, com uma série de advertências, falando para outros povos das nações vizinhas o quanto eles estavam errados, ou seja, até para dizer: não, eu não sou apenas um povo para o povo de Israel, eu sou um povo, eu sou o rei das nações, falou isso semana passada, e está aqui para você Amon, está aqui para você Gaza, está aqui para você Edom e todas essas nações, o quanto vocês erraram. Está aqui o erro, o juízo, e está aqui a justiça diante disso. E hoje o sermão se direciona, na verdade, né, a exortação de Amós se direciona não para as outras nações vizinhas, mas para o próprio povo de Deus, Israel na sua grande parte e um pouco de Judá, né? Mas a gente vai falar sempre aqui Israel no sentido unificado, todo o povo de Deus, esse é o sentido que a gente vai usar aqui. Então essa exortação aqui, esse juízo, esse alerta, essa ira do Senhor aqui também está direcionada para o povo de Israel, o povo de Deus, e assim diz a palavra do Senhor, Amós capítulo 2, versos 4 a 16. Assim diz o Senhor: pelas três transgressões de Judá, e sim pela quarta, não retirarei o castigo, pois rejeitaram a lei do Senhor, e não obedeceram aos seus estatutos, mas se deixaram enganar por suas ilusões, atrás das quais os seus pais andaram. Por isso atearei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: pelas três transgressões de Israel, sim, e pela quarta, não retirarei o castigo, pois vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandálias. Esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos oprimidos. Um homem e seu pai deitam-se com a mesma moça, profanando assim o meu santo nome. Também se deitam sobre roupas empenhadas, junto a qualquer altar, e bebem o vinho exigido como multa no templo do seu Deus. Mas eu destruí diante deles os amorreus, tão alto quanto os cedros, cuja força era dos coma dos carvalhos. Destruí seu fruto na parte de cima e na parte suas raízes na parte de baixo. Eu mesmo vos tirei da terra do Egito, vos guiei no deserto por 40 anos, para que possuísseis a terra do amorreio dos amorreus. Escolhi algum dos vossos filhos para serem profetas, e algum dos vossos jovens para serem nazireus. Por acaso não foi assim, israelitas? Diz o Senhor. Mas destes vinho aos nazireus, e ordenaste aos profetas: não profetizeis. Agora eu vos esmagarei no vosso lugar, como se esmaga uma carroça carregada de feixes. Assim de nada adiantará o ágil tentar fugir, nem o forte usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não ficará em pé, nem o veloz se livrará, nem mesmo o cavaleiro. Naquele dia, o mais corajoso entre os guerreiros fugirá nu, diz o Senhor. Volta e meia a gente tem que usar de alguma maneira um atributo nosso para tentar mostrar um pouco do sentimento, das características, da ação de Deus frente àquilo que acontece. Então uma das palavras que talvez a gente conseguiria descrever Deus, ou sentimento, ou ação, é a atitude de Deus diante do seu próprio povo, a quem ele amou, né? Com amor eterno, eu te amei, diz aqui a palavra do Senhor, quando vai falar a respeito de Israel, do povo dele. falava assim que ele era um vermezinho, mas ainda assim amou, resgatou, salvou, tirou do Egito, fez toda aquela ação amorosa para a salvação do povo, para o cuidado do povo, e de repente, quando ele olha para a ação do povo, para as atitudes do povo, dos povos, a palavra talvez seja decepção. Povo a quem Deus diz o Senhor, povo a quem eu discipulei, amou, povo a quem eu escolhi para mostrar ao mundo a glória maravilhosa do meu nome. Olha para onde vocês se meteram. Olha o que vocês fizeram. Vocês se deixaram enganar por suas ilusões, através dos quais os seus pais andaram, diz o verso 4. É engraçada essa expressão aqui que ele usa, quando ele vai começar a falar do juízo dele. Quais eram os caminhos errados a qual o povo havia andado durante esse tempo todo, e que Deus agora mostra e demonstra a sua própria decepção. Ele vai falar de ilusão. Na língua da Bíblia, no Antigo Testamento hebraico, é mentira, qualquer coisa capaz de enganar alguém, uma expressão falso. E o que, que seriam esse tipo de ilusões que o povo andava? A gente vai conseguir definir isso através da expressão seguinte, atrás dos seus pais andaram. Por que, que essa expressão, atrás dos seus pais andaram, vai ajudar a gente a definir que tipo de ilusão Deus estava dizendo que aquele povo havia caído? Porque toda vez no Antigo Testamento, ou na grande parte das vezes no Antigo Testamento, que Deus usa essa expressão, através das quais seus pais andaram, ou atrás das quais os seus pais andaram, Deus está se referindo à idolatria do seu povo. Você pode reparar, quando você começar a ler o Antigo Testamento, o quanto essa expressão aparece constantemente, né? Vocês andam, vossos pais andaram através da pela idolatria, vossos pais fizeram esse, construíram ídolos, vossos pais andaram desse jeito. Então isso ajudou a gente a entender que, ao invés de usar a palavra ídolo, Deus usou a palavra ilusão para falar das armadilhas pela qual o seu povo havia caído. Mas é interessante descobrir por que Deus usou isso. Se ele usasse a palavra ídolo aqui, né? Mas vocês se deixaram enganar por ídolos atrás dos seus quais seus pais andaram. Com certeza, o povo naquela época iria entender perfeitamente o que é que estava acontecendo, qual era a sua problemática. Quando ele usa a palavra, Deus usa a palavra ilusão, a impressão que dá para a gente é que Deus resolve entrar numa camada mais profunda. Que ao invés de usar a expressão ídolo, ele vai dizer o que está por detrás e qual é o grande problema do povo andar atrás de ídolos. É porque no fundo, no fundo, todo ídolo representa uma ilusão. Vocês estão andando, era isso que ele está dizendo, por coisas que são grandes bobagens, mentiras, que são incapazes de satisfazer vocês, mas vocês acreditam nisso. Dellett, um comentarista do Antigo Testamento, diz: são invenções que não têm realidade em si mesmo, portanto totalmente incapazes de realizar o que se esperava deles. Essa é a grande definição de ídolo. A questão não está em si, per se, na imagem. A questão está em si, numa questão de alguma coisa construída, mas da realidade do coração de um povo que troca uma realidade verdadeira, capaz de satisfazer, responder às orações, para alguma coisa que é mentirosa, que é uma grande ilusão. E o que eu acredito, já explicando e aplicando aqui o tempo inteiro nesse sermão, é que a gente continua com esse mesmo paradigma. Se Deus olhasse para a gente hoje, não na época de Amós, mas na época da gente hoje, século 21, ano de 2023, ele falaria exatamente a mesma coisa, porque nós continuamos entregando o nosso coração para aquilo que não nos satisfaz. Nós continuamos acreditando nas ilusões, nas mentiras, nas falsidades do nosso tempo, andando todos nós atrás de novidade em novidade, esquecendo a nossa razão, o nosso motivo, a nossa adoração e a grande verdade, que os nossos amores só serão satisfeitos na pessoa de Jesus. Nós fomos criados para Ele. E toda vez que nós entramos pela idolatria do nosso tempo, o nosso coração é enganado e insatisfeito. E o que nós fazemos diante disso, ao invés de nos quebrantarmos e direcionarmos o nosso amor para o verdadeiro Deus, a gente vai procurar outra ilusão nessa vida, com a convicção errada e falsa de que aquilo vai satisfazer a nossa própria existência, e não vai, a gente continua indo de ilusão em ilusão. E outra coisa, o texto vai falar dos seus pais, atrás dos quais os seus pais andaram. E aí vem uma coisa importante que Deus está dizendo, que também acredito que é para os nossos dias de hoje. Ele vai falar: olha, vocês se enganaram pela ilusão e vocês foram influenciados com a herança que vocês receberam. Estou chamando isso aqui do poder negativo da herança. Israel praticava essa idolatria constantemente. Um mesmo comentarista diz que ela ficou viciada nessa idolatria, o povo de Israel, com uma exceção pequena no tempo de Josué, Samuel, Davi e parte do reinado de Salomão, de modo que mesmo os reis mais piedosos de Judá foram incapazes de erradicar a adoração nos lugares altos. A idolatria como uma ilusão herdada, mas entendendo que, obviamente, a responsabilidade ela é individual. Como é que a gente herda isso, gente? Os pais ensinam, as crianças acreditam, né? Os netos acreditam, e a gente vai formando a partir disso a nossa própria cultura de acreditar em verdades, em ilusões ou falsas verdades. E repito, acredito que isso é uma realidade presente no nosso próprio dia. A gente continua herdando ilusão na nossa casa e na nossa vida. Seja pela nossa própria família, seja pela nossa própria cultura, seja por gente próxima de nós, a gente tem que ter a lembrança de que nós somos o tempo inteiro sujeitos a essa realidade, e o que Deus precisa nos fazer é despertar para entender que nós estamos sonhando com uma ilusão coletiva que também nunca vai nos satisfazer. Sabe qual é o problema? A gente tem uma outra ilusão, é a ilusão da individualidade. De alguma maneira a gente acha que a gente percebe as coisas como nós a percebemos, isso é muito claro na nossa cultura hoje, porque nós somos indivíduos únicos e pensantes. É até um pouco da nossa arrogância. Não, eu acredito nisso por mim mesmo, né? Eu sou contracultural. E quando você olha, existe uma contracultura tão idêntica uns com os outros, as tribos são tão similares umas com as outras, que a gente começa a olhar para o indivíduo e fala assim: cara, não tem autonomia, você está absolutamente influenciado por todo esse seu redor, achando que por você ser diferente talvez da maioria, você é uma minoria pensante, mas na verdade você é uma minoria que continua sendo influenciado por essa outra minoria ao seu redor, e assim vai as várias minorias e maiorias do nosso país e do nosso mundo, achando que estão individualmente pensando a realidade. Só que na verdade a gente está sendo influenciado o tempo inteiro, vou chamar, usar a expressão bíblica aqui, pelos nossos pais. Somos muito mais atraídos pelo nosso entorno, pelo nosso meio do que nós pensamos. E qual é o trabalho maravilhoso de Deus? Eu acho muito bonita a expressão de que o Evangelho ele é de fato uma contracultura. Só há uma problemática nisso aí, nessa expressão, que ela é verdadeira, a gente só precisa mostrar a sua complexidade, é que ele não é uma contracultura no sentido de que a gente olha para o mundo e vai dizer: tudo que o mundo está fazendo, eu faço o oposto. Porque se isso é verdade, se tudo que o mundo está fazendo, eu faço em oposto, e aí eu me enxergo como a contracultura, qual é o meu referencial? É o mundo, até para negação. E veja, o mundo não é meu referencial, nem positivo e nem negativo sobre a vida. E aí nesse sentido que eu discordo na aplicação de contracultura nesse sentido. O meu referencial é Deus e a sua justiça. Ou seja, se o mundo disser: pô, vamos seguir exatamente o que Deus está falando, isso não vai acontecer, mas por uma hipótese, eu não vou dizer assim: então eu vou desobedecer, porque eu sou contra a cultura. Não! quer obedeçam, quer façam, quer concordem, o que quer que discordem, na minha vida, no meu coração, na minha existência, existe a cultura do reino de Deus e a sua própria justiça, que essa sim é capaz de satisfazer o nosso coração de tudo que a gente mais anseia na nossa vida. Ponto fundamental aqui para a gente entender que nós carregamos heranças, que a gente carrega ilusões herdadas, mas que a gente precisa se diferenciar, libertar-se disso, olhando para Jesus, para que Ele refaça em nós um novo homem, uma nova humanidade, não à luz daquilo que existe, não à luz daquilo que a gente vê, mas à luz da sua própria palavra. E nós somos assim, mais influenciados do que nós imaginamos. Segundo, ele vai tocar num outro ídolo. Lembra que eu falei para vocês que o tempo que Amós está profetizando era um tempo de extrema prosperidade, onde o povo, até brinquei isso semana passada, podia ficar tranquilo, tranquilo, vamos passar pano para o rei, que ele pode fazer as besteiras dele, porque afinal, a gente está aqui em prosperidade, coisas que aconteciam há muitos anos atrás e não mais no nosso tempo. Então, desde que a gente tem o nosso pão e o nosso circo, a nossa diversão, o rei, a rainha podem fazer o que eles quiserem, só que Deus está vendo todas essas coisas. E o problema em si não estava na prosperidade do reino. O problema em si não estava no excesso de terras. Não é esse o problema. O problema é o que eles estavam fazendo para perpetuar isso e para conseguir isso. E aí Deus dá um cutucão muito grande. Vocês vendem o justo por prata, o necessitado por um par de sandálias, esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra e pervertem o caminho dos oprimidos. Vamos tentar explicar aqui, expressão por expressão aqui, para você ver o que Deus está denunciando, o que estava acontecendo no meio deles, onde ele fala assim, cara, está tudo bem, está todo mundo em paz, tem riqueza, tem tranquilidade, não, mas vocês estão justo por prata, sabe o que é isso aqui? É suborno, gente. O justo aqui não é no sentido moral, você é uma pessoa justa, aqui está o sentido legal, é o inocente no sentido legal, só que ele era condenado pelos juízes daquela época por prata. Então, o inocente, que devia ser liberto, que devia ser absolvido, coisa parecida, ele estava sendo condenado por prata, por dinheiro, por juízes imorais. Deus estava vendo os poderosos fazendo isso. O necessitado por um par de sandálias. O par de sandália aqui, talvez fosse ou representasse para a gente a menor quantia que alguém podia dar. É uma merreca. É um nada, é uma coisa pequena, são centavos. E o que acontecia? Existia um pobre devedor que não conseguiu pagar a sua dívida e por um par de sandálias, ou seja, a menor ninharia de dinheiro que existia, o juiz daria ao credor dessa dívida o próprio devedor, o necessitado, como escravo. Está devendo 10 centavos, não pagou, vira escravo do outro. Era o problema, Deus fala assim, Deus está vendo esse tipo de injustiça, vocês esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra, aqui é a opressão no nível mais hard, mais intenso, é a humilhação do pobre, até não ser mais possível humilhá-lo, numa expressão mais contemporânea, o pobre comia o pão que o diabo amassou, é esmagar a cabeça dos pobres no pó da terra, e perverter o caminho dos oprimidos, tornava a vida do oprimido ainda mais difícil. De que maneira? Leis injustas, impostos exagerados, fiscalizações maldosas. Então, ao invés de tornar o caminho daqueles que estão tentando erguer a sua vida mais fácil, o que eles faziam? Pervertiam isso tudo para encher o seu bolso. Em um retrato muito claro da humanidade daquele tempo, e não é verdade? Da humanidade hoje em dia. E aí a grande idolatria do dinheiro, a grande idolatria do poder. Só que Deus fala aqui? Eu estou vendo essas pessoas. Eu vejo os invisíveis. Eu vejo os pobres. Eu vejo os oprimidos. Porque como diz o Salmo 68, verso 5, eu sou, diz o Senhor, pai dos órfãos e juiz das viúvas. É o Senhor na sua santa morada. Enquanto o opressor acha que ninguém mais vê o que ele está fazendo, porque naquele tempo, e muitas vezes hoje em dia também, o vulnerável, ele é invisível, ele é sem voz, Deus, o Eterno, se coloca ao lado dele. Mas o que é importante? Ele se coloca ao lado dele, porque ele se coloca ao lado da justiça. E aí cabe uma coisa muito importante aqui. Ele não se coloca ao lado do pobre, porque ele é pobre. Ele não se coloca ao lado desse que está oprimido, porque ele é oprimido por si. Da mesma maneira que ele não se coloca contra o rico, porque ele é rico. O fato é que Deus se coloca ao lado da justiça. Ou melhor dizendo, a justiça, ela é parte do seu caráter. Ou seja, quer fale o grande ou pequeno, ou rico, ou pobre, o famoso, ou anônimo, Deus nunca estará do lado da injustiça. É óbvio que no contexto aqui, as pessoas estavam prosperando, mandando calar a boca de todo mundo que ali fazia algum tipo de reclamação, se colocando como superiores, achando que não ia dar em nada a gente oprimir o pobre, a gente fazer os nossos subornos, as nossas injustiças. E Deus fala assim: eu estou vendo, e porque eles não têm voz, eu serei a sua voz, por causa da injustiça que está acontecendo no meio desse povo. Não é parecido com a gente? Um homem e seu pai deitam-se com a mesma moça, profanando assim o meu santo nome. E eu acho isso muito interessante, até porque a gente recentemente teve uma série sobre sexualidade, lembrando que Deus não faz esse tipo de acordo que muitas vezes nós fazemos hoje na nossa espiritualidade cristã mundial. Olha, a minha ética sexual, ela é forte, mas eu não estou nem aí para a minha ética social. Eu elenco isso como uma coisa mais importante do que essa, ou vice-versa. Que, gente, para que eu vou preocupar com ética sexual enquanto tanta gente está sofrendo injustiça nesse mundo? Deus não se coloca ao lado de um ou de outro, porque ambos, uma ética verdadeira sexual e uma ética verdadeira social, estão ao lado do Senhor, que se preocupa com as duas coisas. Tanto é que nesse texto ele vê assim: é tanta opressão ao pobre, tanta injustiça acontecendo, que eu não vou nem mencionar o lado sexual, porque afinal, olha quanta coisa está acontecendo. Ele não faz isso. Ele, mais uma vez, ele ressalta a problemática de um homem e de um pai se deitando com a mesma moça, e o que isso faz? Isso profana o seu santo nome, desonra o nome do Senhor, esse tipo de atitude. E não há elenco sobre o que é menos ou mais importante. Ambos, o lado social e o lado sexual, eles profanam o nome do Senhor. E por que essa questão do homem e do seu pai deitando-se com a mesma moça, né? Mais uma vez, lembrando de toda a questão da ética sexual que a gente colocou aqui, seja ela, essa moça que a gente não sabe, uma prostituta ou não, o pai tem que ter relação com a sua mãe, o pai e a mãe tem que ter relação entre si, e o filho e a esposa em relação entre si, e não uma terceira servindo de prazer para eles. Seja ela uma prostituta, o erro e o problemática de colocar uma mulher fora do contexto ético do Senhor, quando ela se vende o seu próprio corpo, e ela fere a imagem de Deus nela, quando a própria realidade de um homem, dois homens que estão traindo ou estão se divertindo com pessoas que não são as pessoas a quem Deus designou para existir esse tipo de relação. O homem e a sua mulher, o pai e a mãe, e o filho e a esposa desse filho. Vocês entenderam? A ética sexual continua sendo alguma coisa presente, mesmo em tempos de injustiça. Mas ele volta para a questão de injustiça e o cuidado com as vulneráveis. Também se deitam sobre roupas empenhadas, junto a qualquer altar, e bebem o vinho exigido como multa no templo do seu Deus. O que é uma roupa empenhada e qual o problema de deitar com ela, gente? Você precisa ler Êxodo 22, de 26 a 27. Que existia ali a questão do penhor, mas existia regras no penhor, no empréstimo de dinheiro, para preservar as pessoas de serem cometidas daquilo, de serem tiradas delas, às vezes, aquilo que era mais básico, que é essa roupa, ou esse pano, essa manta. Olha como é que diz, olha o que diz o Senhor lá no texto de Êxodo: se você pegar o manto do seu próximo como penhor, devolva ele antes do pôr do sol, porque é com ele que se cobre. é a roupa do seu corpo. Em quem ele se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Deus estabeleceu nessa relação de penhora alguns princípios para que as pessoas mais vulneráveis, elas não fossem atingidas nisso tudo. Que manta é essa? Né? Aquilo que ele, no meio de uma noite fria, seja ela uma roupa, que a gente está acostumado de roupa achar nesse sentido, né? Uma túnica que ele vestia, para que no meio da noite, ele era tão pobre, que ele colocava a única peça de roupa, ou uma peça que pudesse o cobrir, melhor dizendo, o cobrir de noite como penhor. Mas ele diz, olha, mas de noite, antes do pôr do sol, devolva ele, para que ele não tenha uma noite ruim. Depois até acho que podia pegar de volta, né? Que senão não faria muito sentido. Mas durante a noite, ele é acolhido com aquilo ali, como um sinal de cuidado de Deus com aquelas pessoas. Só que o pessoal havia desprezado isso. Se é a sua única roupa, passe frio, meu querido. Mas isso aqui está penhorado no meu nome. Deus olha e diz, isso aqui é uma injustiça com esses vulneráveis. E o vinho é exigido como multa no templo do seu Deus. Sim, existia isso também, né? A gente paga, veja que a relação monetária não é como hoje em dia. Hoje o vinho era fruto de multa. Talvez isso é uma coisa que a gente poderia sim, né, voltar a exigir esse tipo de coisa. Não é ruim não. Mas o que que acontecia? Ele era recebido, a condenação aqui, como provavelmente um pagamento injusto. E aí havia um escárnio maior. E aí ele coloca a questão cerimonial e a questão da localidade simbólica tão importante. Ou seja, vocês estão aqui, por isso a condenação, recebendo um vinho exigido como multa, provavelmente porque o contexto todo é de injustiça aqui, e indo na casa de Deus, como se nada tivesse acontecido. Aliás, vocês bebem esse vinho, é como dizer, eu dou o meu dinheiro, eu dou o dízimo do meu dinheiro roubado. Eu te assalto, mas para o Senhor, eu dou 10%. Eu faço uma besteira e tudo, ó, roubei os instrumentos para a glória de Deus e a gente agora vai consagrá-los diante do altar do Senhor. Peraí, além do roubo, que já seria uma coisa terrível, condenável diante do Senhor, você está sendo tudo isso, consagrando isso ao meu nome, desprezo tudo isso. Desprezo, e vocês estão fazendo. Olha o descaso com Deus. Olha a religiosidade ali presente numa relação distante com Deus. O texto continua, vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas não profetizem. Olha, que era o voto do nazireu, era um voto de consagração, que poderia durar um tempo determinado, um tempo pequeno ou um tempo grande, ou poderia durar inclusive a vida inteira. Mas esse voto de consagração, ele incluía inclusive a abstinência de algumas coisas e do vinho também. Sabe, vocês vieram com essa consagração, desprezaram. Aqueles que se consagraram com vinho, para não abster o vinho, se abstendo do vinho com voto de nazireu, um voto importante, eu sou consagrado, estou vivendo um momento importante, Deus, vocês foram lá e deram vinho para eles, e eu levantei ao longo da história profetas. E para que serviam os profetas, guardiões da aliança de Deus, para falar daquilo que Deus estava dizendo, para conduzir o seu povo, e vocês fizeram o que com eles? Vocês calaram eles, desprezando a profecia, ou provavelmente também tentando comprar a voz deles, como aconteceu nos falsos profetas. A gente olha para isso tudo e percebe quanta coisa o povo de Deus tinha feito com o Senhor. E o olhar dele não é tanto numa relação do homem com Deus, na sua relação direta. Mas veja, quando isso se evidencia na nossa relação com o próximo, isso é muito presente na nossa vida também. Sabe por quê? Porque por vezes a gente não consegue perceber que a nossa espiritualidade, ela tem um reflexo claríssimo para o nosso vizinho, para o nosso próximo. O que a gente quer muitas vezes, e aquilo o povo achava, é aquela velha ilusão da qual a gente acha que acompanha até hoje, da boa sensação de bem-estar. Se eu estou bem, eu estou adorando, estou fazendo as minhas coisas diante de Deus, eu não vou me importar com o meu próximo. E ainda que a gente não diga isso, muitas vezes é assim que a gente leva a nossa espiritualidade, ou não é? é a minha relação com Deus. Eu vou diante dele, eu caminho com ele, eu vou ao culto, eu sou preenchido, e aí o que eu faço no meu trabalho, o que eu faço para a minha vizinhança, o que eu faço para o meu próximo, a minha relação com o meu dinheiro, isso é pessoal, e Deus diz, não é assim. Desde sempre, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, força, alma e entendimento. E também, como reflexo dessa sua espiritualidade, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se o seu próximo, a sua relação com Deus, não está refletindo em todas as esferas, na sua relação com o próximo, algo extremamente condenável na sua espiritualidade. Mas Deus fala assim, eu mostrei a minha benignidade com vocês. O que eu fiz com vocês e vocês retribuíram dessa maneira? Eu destruí os amorreus, altos como os cedros, força como dos carvalhos. Vocês entraram na terra, eu tirei um povo fortíssimo. Eu tirei vocês da terra do Egito, guiei vocês no deserto por 40 anos, para que vocês possuíssem essa terra dos amorreus. Eu fiz uma obra de libertação muito grande. E como é que vocês retribuíram, responderam essa verdade de um Deus que te libertou, oprimindo e desconsiderando o próximo, que é parte do meu plano para vocês, de vocês refletirem na vida dos outros a minha própria glória? E como é que eu acho que a gente tem que viver isso? É olhando para esses dois versículos, o 9 e o 10. Quando a gente começa a olhar e descobrir que a gente está realmente indiferente na nossa espiritualidade com o próximo, na igreja, fora da igreja, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ambiente, a gente tem que lembrar, como no Apocalipse, onde a gente caiu, se arrepender e praticar as nossas primeiras obras. Sabe por que esse versículo 9 e 10 ele é importante? Porque a gente não vai aqui começar a restabelecer as regras, então eu preciso fazer isso, isso, isso. Eu vou voltar ao Evangelho. Eu vou voltar para a minha salvação. Vou recordar aquilo que aconteceu primeiro na minha vida. Onde eu estaria agora se Deus não tivesse sido salvo? Do que Ele me livrou? Da morte que Ele me livrou? Da salvação que Ele me deu em Cristo Jesus naquela cruz? E no momento que eu olho para aquilo com gratidão, dizendo que eu merecia receber a justiça de Deus, mas eu recebi a sua graça, algo diferente começa a acontecer dentro de mim. Essa semana, ou semana passada, eu lembro que eu fui lembrar, numa brincadeira, até na internet positiva, de a gente relembrar o nosso testemunho. Eu lembro que eu fui escrevendo aquilo tudo, eu falei assim, caraca, é para isso que eu prego todo domingo. É em gratidão aquilo que Ele fez por mim, é por isso que eu quero viver para Deus. É porque Ele um dia me tirou da terra dos amorreus, porque Ele me tirou do Egito, porque Ele me tirou da minha maior desgraça e me fez ficar em pé quando eu não merecia. O que isso acontece comigo? Eu falo assim, cara, é verdade, eu preciso amar, eu preciso abraçar, eu preciso parar de ser mesquinho com o meu dinheiro, eu preciso parar de ser a pessoa opressor com os outros de qualquer maneira, porque um dia eu fui extremamente amado por Deus. E diante dEle, lembrando, e Deus termina dessa maneira, ninguém consegue fugir. Ele diz, o ágil não consegue fugir, o forte não tem poder e o corajoso treme. Vocês acham que eu não estou vendo? Porque você é muito rápido, você não vai conseguir fugir. Porque você é muito forte, você não vai poder reter o meu poder. Porque você é muito corajoso, você vai tremer diante da minha voz. De juízo, que olha para todas essas condenações, ou para essa realidade e as condena. Mas diante do Deus que sabe todas as coisas, eu que não sou ágil e não fujo, eu que não sou forte e não tenho poder, que sou um covarde e não tremo, eu me entrego e me rendo ao justo juiz, que na minha vida, ao invés de me condenar em Cristo Jesus, Ele resolveu me perdoar, para eu viva uma vida diferente com quem vive ao meu lado. Que Deus nos abençoe. Olhe para Jesus, para você voltar às suas primeiras obras.